Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras representantes da JTI. Sejam bem-vindos à Assembleia. Já quase nem é preciso que bem conhecem estes espaços. Vamos então dar início aqui à nossa terceira audiência no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado, recordando a nossa grelha de tempo. Portanto, terão 5 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, temos o PSD, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda aqui presentes, terão até 3 minutos para a sua intervenção e depois, no final, terão 8 minutos para responder às perguntas colocadas e uma intervenção final. Façam favor, somos todos ouvidos.
Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a oportunidade que nos é dada para contribuir para a discussão do projeto de lei do Orçamento de Estado 2020. O meu nome é Ana Margarida Cordeiro, sou responsável dos assuntos corporativos da Japan Tobacco International, em Portugal. Comigo está Yannick Giraud, Country Manager, e António Moura Portugal e Catarina Portela de Moraes, nossos advogados. A JTI é uma empresa internacional, presente em Portugal já há largos anos. Comercializamos marcas de renome global, como seja Winston e Camel. Temos uma cobertura nacional e um acordo de produção com a fábrica de tabaco Micaelense nos Açores. Estamos presentes em 4 categorias de produtos de tabaco: cigarros, tabaco corte fino, cigarrilhas e líquidos com nicotina. E nos que diz respeito aos impostos, que é o que me traz aqui hoje, gostava de vos transmitir aquilo que é a nossa posição em geral, que estamos totalmente a favor de aumentos moderados de impostos no sentido de garantir estabilidade e previsibilidade da receita fiscal, e assim prevenir o crescimento do comércio ilícito, e além disso que as estruturas de impostos sejam equilibradas e assegurem a livre concorrência entre os distintos operadores no mercado. Dito isto, o projeto de lei do Orçamento de Estado 2020, na sua generalidade, está em linha com esta linha de pensamento, e queremos chamar apenas a atenção para 2 categorias que achamos que podiam ser introduzidas melhorias. A primeira é tabaco corte fino, que tem uma representação de cerca de 7% do volume de produtos de tabaco em Portugal. Tratando-se de um produto semi-acabado, em que o fumador tem que comprar filtros e papel de fumar e proceder a enrolar o seu cigarro para poder consumir, não faz sentido para nós que o nível de imposto sobre o tabaco desta categoria seja superior à dos cigarros, que é o caso em Portugal. Aliás, a diretiva, a Comissão Europeia, na sua diretiva de impostos de tabaco, estabelece 2 mínimos para as 2 categorias, cigarros e tabaco de corte fino, e o nível de imposto do tabaco de corte fino é 2/3 daquilo que é o tabaco, o imposto de cigarros, sendo que em Portugal isto tem uma proporção inversa e o tabaco de corte fino tem um nível de impostos 25% acima daquilo que é o dos cigarros. Só existem mais 3 países na Europa, na União Europeia, 3 Estados-membros que têm este tipo de proporção, são a Suécia, o Chipre e a Grécia, e o nosso valor absoluto é bastante elevado, sendo o quinto, o nosso mínimo, o mínimo estabelecido para tabaco corte fino em Portugal, é o quinto dentre todos os países da Europa. Em relação à Espanha, é 75% acima. O que quer dizer que, obviamente, os preços são bastante dispares desta categoria de produto entre Portugal e Espanha, e há o risco de aumentarem as vendas transfronteiriças. E o que tem acontecido é que, apesar deste nível de impostos que foi sendo agravado ao longo dos anos, a receita fiscal da categoria, com efeito entre 2016 e 2018, caiu 36% nesta categoria, porque houve uma quebra de volume porque os preços são exagerados. Portanto, para esta categoria, a nossa proposta, já que não vejo grande margem para reduzir o nível de impostos, seria congelar para, de uma forma gradual, ao longo do tempo, minimizar esta diferença entre cigarros e tabaco corte fino. Relativamente aos líquidos com nicotina, é uma categoria nova no mercado, para a qual não estão publicados muitos dados, que existem para as outras. Portanto, se quisermos consultar, por exemplo, introduções ao consumo, não conseguimos consultar porque elas não estão publicadas. E nem temos conhecimento do nível de receita fiscal desta categoria. O que sabemos... Sim, portanto, são aqueles líquidos... Portanto, o nosso produto, há vários produtos, o nosso produto é um aparelho e que tem uma cápsula com um líquido que introduzimos e podemos consumir inalando vapor com nicotina. Portanto, 50% dos Estados-membros da União Europeia não têm qualquer nível de imposto de tabaco sobre esta categoria. Portanto, só há 50% dos Estados-membros que taxam o líquido com nicotina. E Portugal é o que tem o nível de imposto mais alto de toda a Europa. Portanto, é realmente exagerado. Se o compararmos com a categoria imediatamente abaixo, é 78% acima o nível mínimo deste imposto. Portanto, a nossa recomendação seria, se não reduzir, mais uma vez congelar, portanto, o mesmo tipo de recomendação que temos para tabaco de corte fino, e para o futuro, rever o nível de impostos no sentido de a tornar eficiente fiscalmente, porque é uma categoria nova, um nível exagerado de impostos pode matar o desenvolvimento da categoria à nascença. E, por exemplo, se tomarmos como exemplo a Grécia, que tem um imposto de 100 euros por litro, quando em Portugal é 310 e a proposta do orçamento é 320, na Grécia, por exemplo, com este nível de imposto, que é significativamente abaixo do nosso, vemos que há uma receita fiscal de cerca de 16 milhões de euros, o que já é um nível razoável de receita fiscal da categoria. Portanto, para concluir, era dizer-vos que sim, que em linhas gerais o orçamento vai de encontro àquilo que é a nossa linha de pensamento e aquilo que advogamos para os impostos sobre o tabaco, mas nestas duas categorias, ao invés de, mais uma vez, aumentarmos, a nossa recomendação seria congelar o imposto e não aumentar.
Muito bem, muito obrigado pela capacidade de síntese, né? Agradeço. Não é fácil cumprir nos 5 minutos estabelecidos, mas eu peço aos serviços para fazer o favor de distribuir. E passava a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Brás, faça a favor.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Sejam bem-vindos à Assembleia e à discussão do Orçamento do Estado. Para mim, que também é a primeira vez que estou nestas funções, constitui uma aprendizagem tudo isto, não é? E é curioso terem-me solicitado a mim que fizesse esta audição convosco, porque eu sou fumador e, portanto, deve ter sido essa a razão. De qualquer das formas, da análise que fizemos ao que existe e ao que é proposto na nova proposta de lei, achamos que os impostos, obviamente, têm todos, para além da função de arrecadar receita, funções pedagógicas e também de alguma forma, criar hábitos ou rotinas. No caso do tabaco, é de desincentivar. É esse um dos objetivos dos impostos sobre os produtos ligados ao tabaco. De facto, percebi o que me tinha a exposição, percebi, não estava sensibilizado ainda para essa diferença, nomeadamente na comparação que existe com outros países congéneres. Obviamente que reteremos a vossa ideia de manter ou congelar e aceitar, em algumas categorias, e aceitar uma subida leve noutras, e iremos ver de que forma é que isso se pode consagrar no orçamento, se é viável, se não é viável, e também consultar, obviamente, o Governo sobre isso, não é? Nomeadamente o Ministério das Finanças, que é quem tem que também pronunciar sobre estas questões. Só agradecer-vos a clareza e a objetividade da apresentação que nos foi feita. Vamos, obviamente, eu ia-lhe pedir que nos distribuísse, mas já está aqui, portanto, vamos reter e ver o que é possível fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos. Faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Também agradecer-vos, antes de mais, o facto de terem vindo e de terem explicado e de uma forma tão concreta e tão sucinta, excelente. E eu que não sou fumadora, então foi ótimo para ficar com uma abrangência de uma forma muito rápida. Também não tinha esta sensibilidade para o facto desta discrepância entre os vários países, nomeadamente países da Europa, como referiu, e portanto foi muito útil essa informação que nos prestou. Lançava aqui um pequeno repto, se calhar para alguma reflexão ou até eventual discussão. Seria muito atrevido podermos pensar, por exemplo, em sede de impostos, numa repartição dos mesmos ou da receita que os mesmos gerem para a investigação científica no que respeita ao tratamento dos cancros, que são derivados, que nós sabemos, dos malefícios que o tabaco provoca, não é? E, portanto, para além de tudo isto que nos expôs, também temos esta outra parte. Seria muito atrevido nós podermos pensar nisto e podermos pensar numa repartição dessa receita, nomeadamente para a investigação científica ligadas a estas matérias. Deixo-vos aqui para reflexão, se calhar, esta questão, eventualmente para futuro, se não for hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, se quer intervir.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os representantes da Japan Tobacco International, agradecer a vossa exposição e, enfim, como outros impostos especiais de consumo sobre determinados produtos, há uma lógica que subjaz que não tem necessariamente que ver apenas com a questão do imposto, mas sim sobre determinados objetivos que estão subjacentes a esse imposto e, no caso do tabaco, mas existem outros casos também semelhantes, têm a ver com uma lógica de desincentivo ao consumo de algo que existe e que vai ser virtualmente sempre consumido, sob que forma for, mas que o Estado, enquanto também garante de saúde pública, tem várias formas de poder chegar aos cidadãos da parte do desincentivo ao consumo a produtos que têm malefícios para a saúde. E, portanto, no caso do tabaco, a questão dos impostos tem também a ver com isso, mas também saberão isso melhor do que eu, e a indústria tabaqueira tem feito também um caminho, digamos assim, relativamente a essa matéria. Resta-me agradecer, obviamente, o contributo que aqui dão, quer dizer, é semelhante a outras indústrias no que toca à tentativa de perceber, de um ponto de vista mais alargado no tempo, qual o impacto relativamente a determinados aumentos que existiram em anos anteriores sobre determinados produtos, em vez de aumentar necessariamente já. Nós iremos analisar a informação também que aqui nos deixam relativamente a este produto especificamente. Ainda existe algum tempo de discussão do orçamento, mas para já queríamos apenas agradecer essa exposição e a informação que nos deixam aqui relativamente à vossa indústria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da Japan Tobacco Internacional. Naturalmente, iremos ter em conta aquilo que nos trouxeram aqui relativamente, especificamente, à questão do tabaco de corte fino e do tabaco, portanto, e do líquido com nicotina, não é? Mas nós, de facto, além dessas questões que eu compreendi exatamente o sentido do que colocaram e, portanto, registamos e iremos analisar os documentos, gostaria também de ouvir o vosso comentário relativamente às alterações que se fazem no tabaco, digamos assim, normal, não é? Nos cigarros normais, que comentaram que está de acordo com a vossa linha de pensamento, mas de facto nós estamos perante uma proposta que altera bastante as coisas, não é? Reduz o imposto mínimo de 104 para 102, isso de alguma forma beneficia, ou melhor, retira algum prejuízo às marcas mais baratas, e ao mesmo tempo aumenta a componente específica em 5%, ao passo que reduz a componente ad valorem. Portanto, a minha pergunta é, no final, olhando o imposto mínimo, prejudica sobretudo as marcas mais baratas. Tendo em conta este conjunto, ou seja, a conjugação destas duas medidas, qual é que será o resultado final em termos de uma maior equidade entre as várias marcas? Era, no fundo, esse o sentido da minha questão, porque eu exatamente aquilo que colocaram, mas em relação a esta, não lhe chamaria uma reforma, mas estamos a falar de uma alteração bastante, quer dizer, que não tem precedente nos últimos anos do ponto de vista do imposto sobre o tabaco. Exatamente qual é que é a vossa apreciação sobre isto? Ou seja, juntando o efeito do aumento da componente específica com a redução do imposto mínimo, no cômputo destas duas medidas, o que é que isto vai resultar? É que isto é que nós temos às vezes, eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é que é a consequência final disto em termos da equidade do imposto, porque este é um imposto que naturalmente tem objetivos de saúde pública, objetivos de arrecadação fiscal, um conjunto de objetivos que são conhecidos, e nós temos que garantir a maior equidade possível dentro de um mercado que tem características muito especiais, mas que é necessário ainda assim assegurar a equidade fiscal, que é um princípio que deve estar presente em todos os impostos. Portanto, era esse o sentido da minha pergunta, porque relativamente ao que vieram aqui colocar, percebi exatamente qual é que é o sentido da vossa posição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder aos senhores deputados e para uma intervenção final, passo a palavra aos senhores representantes da JTI. Façam favor.
Eu gostava de... Obrigado pelas vossas questões, pelos vossos comentários. Eu gostava de começar, se calhar, por clarificar aqui uma questão, que é o imposto sobre os cigarros no projeto de lei do orçamento. Apesar de haver uma diminuição daquilo que é um index relativamente à categoria de preço mais vendido, tem um aumento de imposto. Ou seja, não se diminuíram, não houve redução de impostos. Portanto, aquilo que é o mínimo de impostos totais, o MTT, tem um aumento de 0,5%. Portanto, todas as marcas vão pagar mais impostos. Não há nenhuma que pague menos. O que acontece é que, de facto, ao diminuirmos aquilo que é o ponto de absorção, que é o ponto a partir do qual as marcas passam a pagar um imposto em função do seu preço e não em função da quantidade, estamos a estabelecer uma estrutura que não só que assegura uma maior livre concorrência entre as várias marcas, não beneficiando umas em determinados pontos de preço em relação a outras. Aumentar o específico, o elemento específico, que é uma quantidade por 1.000 cigarros, para nós também faz sentido, porque são produtos muito semelhantes e, portanto, deverão pagar o mesmo nível de imposto relativamente aos cigarros vendidos e não estão dependentes daquilo que é a política de estabelecimento de preços de cada marca, que é sobre o que incide o ad valorem. Portanto, dois pontos aqui a reter. É uma melhor estrutura porque assegura uma livre concorrência entre as marcas de diversos preços e há um efetivo aumento de impostos na categoria de cigarros. Se calhar aquém do que poderia ter sido se este valor não tivesse sido alterado. Mas há um aumento de impostos. E há um aumento de impostos muito razoável, que na nossa opinião garante uma estabilidade da receita fiscal, porque por muito que tem um grande peso no orçamento e não parece que queiramos ter impostos de tal maneira exagerados que façam com que o consumo lícito diminua, porque as pessoas continuam a fumar. E vimos também que, ao nosso lado, na vizinha Espanha, neste momento, tanto o tabaco de corte fino, dada a discrepância de imposto, como até os cigarros, são mais baratos do que em Portugal. Portanto, é muito fácil um consumidor atravessar a fronteira e comprar cigarros ou tabaco de corte fino. E, além disso, há também outros canais ilícitos de tabaco contrafeito e tabaco contrabando, e temos vindo a observar até várias notícias recentes em que há apreensões de produtos de tabaco. Por isso, um nível aceitável e moderado consegue combinar, portanto, assegurar a receita fiscal, garantir um aumento de preços e sim ter a tal função pedagógica E pronto, e é um produto que tem o seu preço e para o qual todos os anos há aumentos de preço. Quanto à pergunta da senhora doutora deputada Márcia Passos, sinceramente não nos cabe a nós definir para onde vai a receita fiscal. Portanto, acho que é um tema que não é do nosso foro para discutir. Com certeza.
Posso falar. Só acrescentar, enfim, como é uma parte mais técnica, só que já está consignada ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto, em bom sentido, isto não é um imposto, acaba por ser uma contribuição especial, porque todo o destino da receita, e eu refiro só, enfim, acaba por ser o produto mais tributado, cerca de 80% daquilo que é o preço de venda ao público de um maço de tabaco é imposto. E, portanto, desses 4,05€, se o preço de venda ao público for 4, já é consignado para o Serviço Nacional de Saúde. Pois, enfim, e a indústria tem uma ideia daquilo que é, embora não goste muito de esgrimir esses argumentos, mas digamos que o contributo que é dado em termos financeiros para aquilo que é ou que poderá ser a maior oneração ao nível da saúde das pessoas que porventura fumam, isso é uma evidência, que neste caso eu diria que a retribuição é bastante superior àquilo que poderá ser o potencial custo. Portanto, nesse aspecto, eu julgo que isto é uma indústria que sabe perfeitamente e que está habituada a ter uma fatura e uma carga enorme nos seus ombros, que vive com isso, e isso é um dado adquirido, a preocupação fundamental, e por isso é que nós tentamos, na medida do possível, que a nossa mensagem seja uma mensagem cirúrgica e mais focada nas questões de detalhe, é que, pelo menos dentro das várias categorias, e partindo do princípio de que há nocividade em todos os produtos e de que há necessidade de tributar acrescidamente estes produtos, por isso é que é um imposto especial do consumo, mas que depois que não haja aqui, no fundo, artificialidades ou canalizações que levem a que um determinado fumador possa privilegiar uma categoria em função da outra, quando não há evidência de que uma seja melhor que outras. E, portanto, e o caso, só para rematar, o caso dos líquidos e, portanto, do vapor, é precisamente algo que surgiu de novo, entendemos nós que não há evidência empírica do que deve ser o peso adequado e o que estávamos... E o propósito hoje de trazermos a esta casa é precisamente o de evidenciarmos que, dando de barato que há essa necessidade de tributar, que nos parece neste momento que este imposto nem permite o arrancar da categoria e pode criar aqui um fenómeno de, enfim, alguma tentativa de o comprar transfronteiriçamente ou de o importar por meios. No fundo, é um imposto excessivo, acaba por ter um efeito contrário àquele que se pretende.
Muito bem, muito obrigado. Dou assim por terminada então esta nossa audiência, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores representantes da JTI, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo poder de síntese, que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada.